A União Europeia é um dos principais parceiros de desenvolvimento de Cabo Verde. Em grosso modo, três, quatro linhas de força de apoio da União Europeia ao arquipélago.
Sim, a União Europeia e Cabo Verde têm uma relação muito especial e este facto foi consagrado em 2007 num diploma político da parceria especial entre Cabo Verde e a União Europeia, que assenta em seis pilares, mas se me pede assim quatro, temos um trabalho. Temos um trabalho muito forte que temos vindo a desenvolver com as autoridades nacionais ao longo destas décadas na área do combate à pobreza, na área da promoção da igualdade e de uma sociedade inclusiva. Trabalhamos, no geral, em apoiar Cabo Verde a atingir os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Mas trabalhamos também em áreas muito específicas, como, por exemplo, toda a área da economia marítima, a área também da formação, da vocação profissional, mas acima de tudo a formação, da educação aqui em Cabo Verde. Trabalhamos também, temos uma área muito específica de promoção da integração regional para permitir a Cabo Verde também tirar dividendos da sua integração regional, nomeadamente na área comercial. Trabalhamos também nas áreas de boa governação, de reforma da administração pública, visando, acima de tudo, a melhoria das condições de negócios, que é para apoiar Cabo Verde na criação de um ambiente atrativo para o setor privado, para haver mais setor privado e mais setor privado europeu a trabalhar aqui em Cabo Verde na criação de mais postos de trabalho e de melhores postos de trabalho.
Isso, bom, é uma agenda larga, digamos. Eu retive aí dois pontos que achei interessantes. Vamos começar justamente pelo apoio aos empresários e às empresas. Como é que isso pode se consubstanciar quando há aqui um problema, que já vamos se calhar a ver mais à frente, de mobilidade? De europeus para Cabo Verde o problema está um pouco mais resolvido, mas de os cabo-verdianos para a Europa ainda subsistem alguns problemas.
Bom, nós temos desde há 11 anos uma parceria para a mobilidade entre a União Europeia e Cabo Verde. Em que é que consiste? Quando há necessidade de uma visita de pequena duração a um dos países Schengen da União Europeia, incluindo mesmo a Suíça e a Noruega e a Islândia, que também são países Schengen, mas, portanto, quando há determinadas categorias de cidadãos cabo-verdianos que pretendem fazer visitar este espaço, é possível beneficiar de um procedimento mais simplificado para a obtenção de vistos. Por exemplo, desde já temos um Centro Comum de Vistos, que é uma entidade que processa estes pedidos para os vários países do espaço Schengen, ou seja, por exemplo, uma cabo-verdiana que necessite de ir à Holanda não precisa de ir a Dakar primeiro para fazer o pedido de visto, que era o que teria que acontecer se nós não tivéssemos essa parceria, se não tivéssemos aqui o Centro Comum de Vistos. Depois, a obtenção de vistos para determinadas categorias profissionais, uma vez que estejam provadas dos artistas, empresários, há um determinado número de requisitos que obviamente é necessário prova, mas havendo esta prova, a concessão de vistos também é muito mais facilitada. Portanto, da minha parte, aquilo que eu vejo é que temos uma parceria para a mobilidade, temos comitês técnicos que se reúnem anualmente para discutirem as questões que ainda existam na implementação desta parceria, mas as coisas estão a decorrer bem. Cabo Verde também, do seu lado, está a trabalhar no reforço da segurança nas fronteiras, com o apoio da União Europeia. Temos programas específicos, temos até um programa de 5 milhões de euros que está a ser implementado pelo Camões para a securização da documentação de viagem e outra de cabo-verdianos. E, portanto, temos vários programas em vigor e estamos a trabalhar em conjunto para facilitar essa mobilidade.
Eu não quis entrar aqui esta conversa nos vídeos, mas é um bocado incontornável, compreenderá, porque há queixas relativamente à dificuldade de acesso ao visto de entrada na Europa no Centro Comum de Vistos.
Bom, há necessidade de um visto para entrar no Espaço Comum da Europa a pessoas que não têm passaporte europeu, portanto, cabo-verdianos necessitam de pedir o visto. Isto é uma questão que existe com muitos, muitos países, não é só com Cabo Verde. Eu sei que haveria uma preferência por os cabo-verdianos de não necessitarem de pedir este visto, mas isto é uma decisão política, acima de tudo dos Estados-membros, porque é uma competência nacional. que faz parte da soberania nacional e, portanto, isto não é uma competência comunitária, é uma competência nacional, e até haver um acordo de todos os Estados-membros envolvidos na isenção de vistos, significa que a necessidade de visto existe. Aquilo da nossa parte, o nosso objetivo é facilitar a circulação, tanto quanto possível, dentro dos limites legais que o temos, que neste caso é a necessidade de obter o visto. Relativamente aos casos que menciona, sim, eu conheço alguns casos que têm tido alguma cobertura mediática, mas muitas vezes estes casos também não são bem explicados. As pessoas às vezes não reúnem as condições ou não as comunicam, porque às vezes reúnem, mas, por exemplo, se têm obrigatoriedade de apresentar o documento A e B e não os apresentam, obviamente que em termos processuais isto é um processo, a concessão de vistos, que está sujeito a um escrutínio muito, muito apurado. E, portanto, é necessário haver todos os documentos necessários, têm que ser apresentados. E depois há um ditado aqui no continente que diz que toda a gente ouve uma árvore que cai, mas ninguém ouve uma floresta a crescer. E é verdade, portanto, se nós pensarmos nos 19 mil pedidos de vistos que foram formulados no ano passado ao Centro Comum de Vistos, e se pensarmos aqueles que foram obtidos, quer dizer, a taxa de recusa ficou, penso que, na ordem dos 20% a 30%. Portanto, a maior parte dos vistos são concedidos, e quando pedidos atempadamente e com a documentação necessária, isto tem sido um caso de sucesso. Obviamente, como disse, haverá sim casos que tal não tenha acontecido, existe sempre a possibilidade de pedir revisão da análise do processo, que quando realmente há documentos em falta ou que a decisão não estaria bem fundamentada, tem acontecido as decisões serem revistas. Mas, obviamente, é necessário apresentar a documentação necessária, e aquilo que eu aproveitaria era para dizer que era importante as pessoas visitarem o site, saberem ao certo o que necessitam quando fazem um pedido, e depois estou segura que os colegas que fazem a gestão do Centro Comum de Vistos o fazem em pleno respeito. Exato, neste caso aqui em Cabo Verde é Portugal, e que o fazem em pleno respeito dos requisitos legais e processuais na concessão de visto Schengen, porque é uma responsabilidade muito grande, não é? A concessão de um visto para uma entrada num espaço grande, e, portanto, como referi, é um escrutínio muito apurado.
Vamos avançar, estamos esclarecidos. Eu só coloquei a questão porque é impossível não a colocar.
Claro.
E vamos recuperar os empresários e a mobilidade. O que é que está a ser feito por parte de Bruxelas, da União Europeia, para trazer cá empresários europeus em Cabo Verde? O que é que Cabo Verde tem para lhes oferecer?
Cabo Verde tem muito para oferecer. Desde já tem uma população formada, com capacidade de trabalhar em muitas áreas. Há aqui um esforço muito grande nacional de transformar Cabo Verde também num hub digital. Penso que haverá, é uma área que pode ser muito interessante explorar. Há também toda a atividade turística nas ilhas e no arquipélago. Há ilhas que têm um potencial turístico de um turismo diferente, se calhar um turismo sustentável e que traga mais rendimento às comunidades locais. Mas há, sem dúvida alguma, muitas áreas que podem ser muito interessantes para empresários europeus. A área, por exemplo, das energias renováveis, Cabo Verde tem-se mostrado muito empenhado na transformação do seu mercado energético e de trabalhar na produção de energia renovável. E, portanto, todas estas áreas e outras, desde já, Cabo Verde é um dos países beneficiários do sistema geral de preferência generalizado, que permite que os produtos made em Cabo Verde tenham acesso ao mercado único sem pagar tarifas aduaneiras. Isto, apenas 9 países no mundo inteiro beneficiam deste sistema, e Cabo Verde é um deles, e, portanto, empresas aqui a trabalhar e na área das manufaturas aqui em Cabo Verde funcionam um pouco como se estivessem residentes no espaço europeu.
E, portanto, isso está a funcionar? Qual é a ideia, digamos, do volume de exportação de Cabo Verde para a Europa?
Sim, tenho a ideia. Por exemplo, ano passado, Cabo Verde, com isto, economizou cerca de 13 milhões de euros que não foram pagos em tarifas aduaneiras, em impostos, em vários produtos.
As empresas pouparam esse dinheiro.
Sim. Exatamente. E, portanto, estes são várias as áreas, são vários os produtos que são exportados, mas, por exemplo, uma área bastante forte é a área das conservas, em que, portanto, peixe que seja pescado por navios com bandeira europeia ou cabo-verdiana, nas áreas marítimas cabo-verdianas, que sejam transformados em conserva aqui, temos empresas, por exemplo, empresas
Basicamente em
espanholas
São Vicente.
em São Vicente, mas que haverá, que seria interessante expandir também esse mercado, e portanto é uma área em que essas conservas são vendidas para o mercado europeu. Mas temos também na área dos laticínios, dos queijos, na área também de alguns produtos nacionais, têxteis em menor escala, mas gostaríamos de ver um aumento das exportações de Cabo Verde, portanto, um aumento da capacidade de produção e de matérias-primas também, porque esse é um dos grandes desafios de Cabo Verde, é que muitas das matérias-primas têm que ser adquiridas fora do território nacional e que algumas vezes trazem o problema de realmente do made in Cabo Verde, é importante, mas as matérias-primas também têm que ter uma base nacional, não é?
E em sentido contrário, dos europeus, de empresas europeias aqui instaladas em Cabo Verde, com o apoio ou beneficiando de apoios da União Europeia.
Bom, acima de tudo, aquilo que temos vindo a fazer é trabalhar com as autoridades nacionais no âmbito da reforma administrativa. E de tudo o que significa isso em termos de burocracias aduaneiras e descarregamentos, portanto, toda a parte das alfândegas, tudo isso, há realmente muito espaço para melhoria, digamos assim, do sistema. Temos tido muitas queixas de muitos empresários europeus que, com os tempos que se perdem com os contentores e, portanto, com a parte administrativa, há uma vontade política muito clara de facilitar esses procedimentos dentro das regularidades e do controlo que se exige e que é importante que Cabo Verde faça. Mas realmente há um tratamento, às vezes, que é mencionado como não sendo igual a todos os parceiros, mas que é preciso tratar e é preciso melhorar, e portanto temos vindo a trabalhar financeiramente, temos um apoio para as reformas institucionais na administração pública de Cabo Verde, mas temos também vindo a trabalhar através do diálogo setorial. Estamos agora também a fomentar a criação de plataformas entre setor privado, setor público, portanto as autoridades nacionais e municipais, para se discutirem exatamente os desafios que persistem e como se podem resolver estes. Temos também um programa de 5 milhões de euros implementado pelo PNUD aqui, ou que irá ser implementado, estamos ainda em negociação, mas é um plano regional do qual Cabo Verde vai beneficiar de 5 milhões de euros para trabalhar precisamente condições para melhoria da competitividade de Cabo Verde. Também de empresas cabo-verdianas, para que estas possam exportar, produzir mais, ter uma melhor rede de venda, de produção, de publicidade, tanto de marketing também, de que possam exportar, produzir mais e exportar mais também para a Europa.
Esta é uma, digamos, é uma tendência relativamente recente de Bruxelas, da União Europeia, de fazer cooperação delegada. Tem delegado, não, ou seja, isto. Já agora, por favor, explique lá o que é cooperação delegada. Vamos começar por aqui.
Certo. A cooperação delegada funciona da seguinte forma: a União Europeia estabelece, juntamente com os seus parceiros, áreas de prioritárias de intervenção. Por exemplo, neste caso, vamos pegar, como falei há bocadinho, do programa de securização das fronteiras. Podemos pegar por aí. E então, perdão, é estabelecido, acordado que realmente é uma área muito importante, é estabelecido um montante. Mas o que acontece é que nós não temos um número de técnicos suficientes no terreno que possam diretamente implementar este apoio. E que, muitas das vezes, por parte da administração pública nacional, estamos a falar de uma administração também limitada em número, com tantos desafios, que muitas vezes é impossível ou muito difícil que a própria administração nacional tenha um número de quadros suficientes e que conheça os procedimentos da União Europeia para poder implementar este apoio financeiro. Então, aquilo que fazemos, há um concurso que é aberto e que as agências de desenvolvimento dos Estados-membros e outros parceiros podem ser entidades privadas, mas na maior parte do tempo falamos das agências das Nações Unidas, Banco Mundial, o Banco Africano para o Desenvolvimento, as agências de implementação de desenvolvimento dos Estados-membros concorrem.
Mais recentemente, agora também o Instituto Camões.
Sim, exatamente. Portanto, nós temos tido muitos programas, até na área de cooperação dos países PALOP-TL, países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste, e obviamente o Instituto Camões, presente nestes países, com conhecimento da realidade nestes países, tem uma experiência, um savoir-faire, que os fazem um parceiro ideal na implementação destes projetos. Mas temos outros, por exemplo, referi a competitividade, implementado pela Agência das Nações Unidas. Temos outros programas, por exemplo, na área das energias renováveis, implementados por um parceiro alemão, pelo Banco Africano de Desenvolvimento. Também temos vários projetos aqui. Temos um outro projeto também na área das energias renováveis, implementado pela Cooperação do Luxemburgo. Portanto, é isto a cooperação delegada, ou seja, nós delegamos a gestão do projeto a uma entidade que tem competência técnica e tem uma estrutura capaz de cumprir com os requisitos da União Europeia, com o diálogo com os parceiros, porque obviamente que isto tem que ser feito em diálogo estreito com o beneficiário, não é? Portanto, compete às autoridades nacionais dizerem: dentro disto que nós precisamos é ABCD. E depois o parceiro que implementa o projeto vai dar resposta a estas necessidades com o financiamento da União Europeia.
Como é que se reflete todos estes apoios, todos estes milhões, como é que isso se reflete no dia-a-dia e no bem-estar da população aqui no arquipélago?
Bom, eu acredito que ao fim destes anos e destas décadas em que a União Europeia investiu mais de meio bilhão de euros em Cabo Verde, que de alguma forma também temos um bocadinho do mérito do facto do país ter feito um sucesso enorme no combate à pobreza e no que tem feito em termos de desenvolvimento económico. Acima de tudo, é um mérito cabo-verdiano, mas também é um mérito cabo-verdiano que soube utilizar estes apoios da União Europeia, identificar as áreas prioritárias e que juntos temos trabalhado, temos apoiado precisamente este caminho na direção positiva, na direção do maior desenvolvimento sustentável do país.
Muito bem, e agora, à parte disto, e aproveitando, eu sei que o representante, no caso embaixador da União Europeia, como das Nações Unidas e outras entidades supranacionais, não tem nacionalidade, mas, curiosamente, tanto o representante da União Europeia como o representante das Nações Unidas são portuguesas. Eu coloco a questão à representante da União Europeia como portuguesa: como é que essas relações correm, ou se a nacionalidade é só uma coincidência?
Bom, eu penso que, acima de tudo, é muito bom termos aqui mulheres no corpo diplomático, porque, e acho que isso também se tem traduzido em muitas das áreas em que nos temos focado, que eu não mencionei há bocadinho, mas, por exemplo, também temos trabalhado muito sobre a questão da igualdade do género, a promoção dos serviços sociais e, portanto, tem havido, se calhar também é muito positivo esse lado. O facto de ser portuguesa facilita bastante na comunicação, porque o domínio do português e permite-me também ter alguns conhecimentos, pelo menos passivos, de crioulo, o que ajuda bastante a perceber a realidade do país e facilita na comunicação, sem dúvida nenhuma. Creio que também ajuda muito em algumas das referências culturais, porque realmente há um passado partilhado e que permite descodificar aspectos culturais, como referi, e, portanto, que eu acho que é bastante positivo. E também é positivo no sentido que Cabo Verde tem uma relação muito profícua, muito, muito forte com Portugal, e, portanto, não há qualquer tipo de discriminação. Muito pelo contrário, o facto de, neste caso, no meu caso concreto, ser portuguesa, acho que beneficia bastante neste sentido. No entanto, penso que é importante ressaltar que eu estou aqui representando 28 países. E, portanto, há muitos interesses que coincidem com as relações Portugal e Cabo Verde, nomeadamente a vontade de ver um Cabo Verde mais próspero, mais desenvolvido, melhores condições de vida, com capacidades para enfrentar os desafios das alterações climáticas, as questões da segurança, que eu não falei há bocadinho, mas são extremamente importantes, em que a União Europeia tem estado aqui muito ativa e tem trabalhado de próximo e de mão dada com os Estados-membros, e Portugal é um deles, mas também a França, o Luxemburgo, a Espanha, a Holanda, que têm feito aqui uma cooperação fantástica na área da segurança e da segurança marítima. Mas, portanto, há todo um tipo de matérias que são coincidentes com a agenda nacional, digamos assim, de alguns dos Estados-membros. Mas há outras matérias que vão muito para além disso. E, portanto, eu sou, sendo representante da União Europeia, é isso que eu sou aqui. Represento os interesses de 28 países, Estou em estreita colaboração e em troca com os colegas que estão acreditados em Cabo Verde, mas sediados em Dakar e alguns deles em Lisboa, tanto embaixadas dos Estados-membros que não estão presentes aqui, e para quem, obviamente, a minha presença aqui é importante e a da equipa, porque conto muito na informação que nós partilhamos. Por exemplo, seja para promover iniciativas, e há bocadinho falávamos do que é que a União Europeia também estava a fazer na área do setor privado, também nos associamos aos esforços nacionais na promoção do Business Forum e da organização de um fórum para publicitar projetos muito concretos e fazer um matching dos instrumentos financeiros disponíveis para empresários nacionais e europeus que queiram desenvolver esses projetos. A União Europeia tem agora uma grande oportunidade com o instrumento de investimento externo, que visa precisamente fomentar o setor privado através de um fundo de garantias para desenvolver projetos para a criação de emprego em vários países, e Cabo Verde um deles. Portanto, há todo este tipo de trabalho, que é um trabalho de promover a União Europeia e os interesses da União Europeia, que coincidem com os interesses nacionais, e portanto é isso que faz este trabalho ser tão bonito e interessante, mas que também que os meus dias sejam tão longos e de toda a equipa aqui.
Muito obrigado.